Feitosa, vereador Fernando Detran, vereador Pastor Elias, vereador Jean, vereador Lezier José Borges, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Exultem de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e os respeitem os confins de toda a terra. Salmo 66, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito a secretária Aline Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos e correspondências.
Síntese da ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de maio de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. Na hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presidentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. 1. Projeto de Lei Ordinária 095 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que torna obrigatório na rede municipal de saúde fornecimento de repelentes para pacientes com suspeita ou diagnosticados com dengue, zika, chikungunya e febre amarela. 2. Projeto de Lei Ordinária 096 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a venda de animais domésticos no município de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, João da Luz e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Domingos Paulo de Souza, Mauro Severiano, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Valdete Fernandes Moreira e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, Lina Rosa, João Feitosa, João da Luz, Deusmar Japão, do Municipal, Luiz Lacerda e Tele Júnior. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 022 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente diabético, na qual constarão detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Foi retirado de pauta a presença do vereador em plenário. Projeto de Lei Ordinária 049 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que cria o Programa Municipal de Saúde do Pé Diabético no município de Anápolis e outras providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto. Foi deferido o pedido de vista ao vereador Jean Carlos. Projeto de Lei Ordinária 055 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de coleta seletiva em condomínios comerciais e residenciais com mais de 10 unidades imobiliárias e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 084 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre a criação de casas de apoio na cidade de Anápolis, que oferecerá atendimento às pessoas de outros municípios em situações de vulnerabilidade social. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto, deferido pedido de vista à vereadora Eline Rosa. Houve votação de moções de apelo e também houve votações de requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e Alfredo Landim. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 15 de maio em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. 1. Projeto de Lei Ordinária de 097 de 2019, da vereadora Thaís Souza, que cria mecanismos para adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares. 2. Projeto de Lei Ordinária 098 de 2019, do vereador João Feitosa, que institui o certificado esportivo Antônio Pereira Vidal, que constará no calendário de eventos do município e será entregue no período das programações esportivas dos servidores público municipal e da outras providências. São estes os projetos. Passo a leitura das correspondências. Correspondência enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, Subseção de Anápolis, pelo presidente Jorge Henrique Elias, que encaminha agradecimentos e escusas pela ausência na audiência pública no dia 27 de maio, onde se discutirá o projeto de lei 03 de 2019, autorização de implantação de bloqueador de área, apresenta advogados para essa presidência na referida audiência pública. Resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Correspondência de Otoniel Ferreira Filho, diretor do processo legislativo da Procuradoria-Geral do Município. Encaminha para o conhecimento cópia dos seguintes termos abaixo relacionados. Termo de fomento 031-2019, celebrado com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás. Termo de convênio 032-2019, celebrado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA. Termo aditivo 2 de alteração unilateral número 009-2017, celebrado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. E o terceiro termo aditivo ao convênio 001-2017, celebrado com a Secretaria do Estado da Segurança Pública. Correspondência enviada pela Saneago, pela gerente do distrito, Tânia Pereira Andrade Valeriano, que encaminha informação sobre a solicitação de individualização do fornecimento de água dos condomínios Colorado 1 e Colorado 2. Resposta a requerimento do vereador João Feitosa. Correspondência enviada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Jackson Charles, que encaminha informação sobre poda de árvores no bairro Parque Calistópolis e Vivian Parque, encaminha informação sobre roçagem e limpeza em áreas públicas na Vila União, resposta a requerimento do vereador Alfredo Landim. Encaminha informação sobre a revitalização geral da Praça Bernardo Saião, bairro São José, resposta de requerimento ao vereador Deusmar Japão. Encaminha informação sobre a roçagem e limpeza em terreno baldio no bairro Calistolândia e Vila União, resposta a requerimento do vereador João da Luz. Encaminha informação sobre a roçagem e limpeza em terrenos baldios no bairro Campos Elísios e outros, em resposta ao requerimento do vereador Pastor Elias. Encaminha informação sobre a roçagem e limpeza na praça em frente à Igreja Santa Clara, no bairro JK Nova Capital, em resposta ao requerimento do vereador João Feitosa. Encaminha informação sobre a roçagem, limpeza e revitalização dos brinquedos na Praça da Independência, no bairro Alvorada, em resposta de requerimento do vereador Américo Ferreira. Encaminha informação sobre a roçagem, limpeza e recuperação dos brinquedos na Praça da Avenida São Paulo, no bairro São João, em resposta ao requerimento do vereador João da Luz. São essas correspondências, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Eu abro neste momento um pequeno expediente e solicito o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretora, os nobres vereadores, cumprimentar as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios de Anápolis. Nós tivemos ontem uma discussão no sentido de apoiar a Santa Casa, e esse é nosso dever, porque a Santa Casa é uma unidade filantrópica que presta um serviço relevante na nossa cidade, e nós, quase praticamente 100% dos vereadores, ontem foram unânimes em fazer uma promoção, certo? De ir junto ao secretário Ismael e ir junto ao governador para poder fazer com que ele faça a contribuição que o Estado tem que fazer com relação à saúde, principalmente para poder apoiar essa entidade que é a Santa Casa. Nós todos estamos imbuídos nesse sentido. E, inclusive, nós tivemos o vereador Pastor Elias, que ficou ontem emocionado, porque essa Santa Casa já ajudou muitas pessoas e continua ajudando, e nós estamos firmes. E, em consideração a essa movimentação ontem dos vereadores, eu tive uma resposta do secretário Ismael. Ismael me encaminhou uma mensagem falando que hoje ele estaria reunido com a direção da Santa Casa, viu, Pastor Elias? Para poder fazer o fechamento desse convênio. Eles estão reunidos agora, lá na Secretaria de Saúde, para poder firmar esse convênio. O valor solicitado de 500 mil, certo? Ele é regulado pelo município. Agora, o pleito lá é que seja um valor maior de 500 mil, que seja 600 mil reais. E esses 600 mil reais, o que está pegando agora é que o valor, se for acima de 500, ele é regulado pelo município. Se for acima de 500, ele é regulado pelo Estado. Se for no limite de 500, é regulado pelo município. Então, o que está se definindo agora, exatamente nesse momento, é isso, o valor de 600 mil, mas regulado pelo Estado. Então, essa informação, que a mensagem que eu recebi por parte do Caiado, o Caiado está atento a fazer com que essa unidade importante da Santa Casa continue atendendo as pessoas da cidade de Anápolis. Está atento e solidário. E ele não vai deixar as coisas contrariar as condições de atendimento da cidade de Anápolis, principalmente por essa unidade que é a Santa Casa. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, já abro o grande expediente e convido o vereador João Feitosa para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos acompanha. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, hoje eu estou usando a tribuna desta casa, que eu entrei com um projeto, uma emenda ao certificado esportivo ao senhor Antônio Vidal, para entrar no calendário oficial da prefeitura. Todo ano a gente tem o esporte dentro da prefeitura, que o Gilmar Martins Ribeiro, ele sempre foi uma pessoa dedicada ao esporte, ele sempre buscou essa integração junto aos funcionários públicos. Então faça direito para que esse dia seja realmente reconhecido dentro do calendário da prefeitura. Então, estou entrando com esse projeto de lei e peço aos nobres vereadores que, assim que chegar a essa casa, ao CCJ, a nobre vereadora Thaís, que possa olhar com os bons olhos, como sempre ela tem feito, diante de todos os projetos, para dar legalidade a esse ato esportivo que durante 36 anos o Gilmar vem tomando frente, né, para que todo ano dentro dessa organização ele faz com que o funcionário público, aquele que gosta do futebol, a família, né, possa ir ao estádio confraternizar. Então, é mais do que justo, ao vereador Japão, que essa casa reconheça esse ato de esporte, reconheça o que o Gilmar, né, tem feito ao esporte, mesmo como trabalhador, né, ele tem 37 anos que trabalha na prefeitura, né, 20 anos diretor técnico do Teatro Municipal, né, e 17 anos na administração. E há 36 anos o Gilmar toma conta desse ato de esporte. Aí hoje eu, inclusive, estou entrando com a moção de aplauso a ele. Ele não pôde estar aqui presente para poder estar participando, mas eu vou entrar com a moção de aplauso pelo relevante serviço que ele tem prestado à nossa cidade, à nossa prefeitura, em especial ao esporte. Então eu quero, já de antemão, já pedir o apoio de todos os pares para quando chegar esse projeto de lei, que possa ser votado e ser apreciado e que possa passar por essa casa, para que todos os anos nós possamos confraternizar diante de todos os atletas, aquelas pessoas que vão ao estádio, né, que nós possamos confraternizar com ele esse dia, que possa ser legal a essa casa e que nós possamos também passar para eles, né, o título do campeonato, né, o certificado. né, que vai ter a honrosa, o honroso nome, né, do senhor Antônio Pereira Vidal. Antônio Pereira Vidal, a maioria conhece, sabe que sempre foi um trabalhador e é mais do que justo essa homenagem ao Antônio Pereira Vidal. Então, conto com a presença, com a força de todos vocês, para que possamos apreciar, né, esse projeto que faça se valer como lei, dentro do calendário oficial da Prefeitura de Anápolis. Sem mais, senhor presidente, devolvo a palavra ao senhor e tenho certeza que o senhor, como é um desportista que, né, sempre lutou para o esporte na cidade de Anápolis, eu tenho certeza, né, que o senhor vai fazer com que esse projeto nós possamos, né, estar empenhado em estar regulamentando esse campeonato, que é de suma importância. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra. Vereador Pastor Elias ainda está aguardando um documento. Passo a palavra para o vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores desta casa, imprensa, os telespectadores que estão nos vendo, muito bom dia. O assunto que eu trago de hoje, com certeza, vem sobre uma situação, Mauro Severiano, em relação ao reajuste anual que obrigatoriamente acontece em relação às tarifas do transporte. E nós, nesta casa, representante do povo, eleito pelo povo, nós temos o dever, Luiz Lacerda, de buscar alternativas que essa taxa, que essa oneração seja a menor possível. E entre elas, nós encontramos uma lei, que é a Lei 18.460, de 7 de maio de 2014, que concede a isenção do ICMS do diesel para a cidade de Anápolis. Então, essa isenção, ela é lei, João da Luz. Ela já está na lei desde 2014. Isso
uma parte,
no dia 7 de maio. Aí teve um decreto no dia 16 de junho. Esse decreto que regulamentava essa isenção de ICMS, ela coloca justamente a garantia que está na lei, mas para as concessionárias, e nós temos empresas concessionárias do transporte coletivo em Anápolis, porém, ela exclui a cidade de Anápolis. Ela tira a cidade de Anápolis, aquilo que já está na lei. Ou seja, o que é maior? O senhor Mauro é da área do direito, sabe? É a lei ou o decreto? A lei é maior do que um decreto. O decreto regulamenta. Então, dizia José Borges, nós estamos na tribuna justamente para poder adiantar um debate que é ter na cidade de Anápolis a manutenção da menor taxa de tarifa, porque Goiânia tem essa isenção e a taxa, o passe é maior do que Anápolis. E isso Nós temos algumas alternativas também, que é a criação de uma taxa extra para licenciamento anual dos veículos automotores individuais, direcionamento de parte do ICMS dos combustíveis com aumento da CID, o que talvez não é interessante, a regulamentação para cobrança em estacionamentos públicos com verba indo para a mobilidade e a regulamentação de transporte alternativo e aplicativo, aquilo que a gente estava, Luiz Lacerda, discutindo aqui ontem. Isso saiu no Jornal Popular, essa matéria, dia 24 de abril, ou seja, mês passado, 24 de abril. Então, o presidente da CMTC, da Companhia Metropolitana, já está discutindo esse assunto com Goiânia, com... é o Jânio Darro, Trindade? Com Jânio Darro, com Aparecida, governo Medânia, e nós, Anápolis, não podemos ficar de fora dessa discussão, presidente Leandro. Justamente porque nós estamos amparados pela lei 18.460, de 7 de maio de 2014. Então eu estive, João da Luz, e eu quero dar a parte para o senhor, eu estive reunido com o chefe de gabinete da governadoria, o senhor Livio Luciano, meu amigo, o senhor Livio Luciano, nos recebeu e comprometeu com a cidade de Anápolis, por isso que eu estou falando aqui na tribuna em público, em analisar a revisão desse decreto, dizer, o que vai ser muito bom para a gente. Porque se ele faz a revisão, se o governo do estado, Caiado, e aqui o João da Luz já falou muito bem dessa sensibilidade do governo, se faz essa revisão do decreto de 16 de junho, baseado no 7 de maio, na lei 18.460, nós teremos, é normal ter o reajuste da tarifa, porém, de uma forma mais em conta. E é isso que todos esperam, que o reajuste aconteça, mas que não seja exorbitante e a Anápolis continue com a tarifa abaixo da média que é da região metropolitana. João da Luz pediu uma parte, conceda a parte.
Vereador Teles, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por levantar essa questão. Essa questão eu levantei ela o ano passado, nós falamos sobre a questão da tarifa, né? E também falamos também sobre o passe estudantil aqui na cidade de Anápolis. Isso onera o quê? A passagem de ônibus. Se a tarifa é mais cômoda para a empresa que presta o serviço de transporte coletivo, se ela é mais cômoda, o que, que acontece? A passagem ela fica mais viável para a pessoa que usa o ônibus na cidade de Anápolis. Então nós fizemos esse pleito, nós fizemos essa briga o ano passado e nós levamos ao conhecimento do governador Zé Elito na ocasião, ele não deu a mínima e agora nós estamos vendo uma notícia boa de que já existe uma lei, essa lei de 2014, nós levantamos essa questão dessa lei do incentivo do ICMS para as empresas que fazem transporte coletivo. Toda a região metropolitana já é contemplada com essa lei do incentivo do ICMS, e eu tenho certeza que Anápolis é uma cidade merecedora de ser contemplado com esse incentivo. E também nós precisamos, viu, vereador, convido Vossa Excelência e todos os vereadores a entrar na briga do passe estudantil, que Anápolis só recebe 50%. Nós precisamos de ser contemplado 100% na cidade de Anápolis. Parabéns, estou junto com você nessa empreitada.
Eu que parabenizo Vossa Excelência por ser uma das pessoas que já capitania essa temática, que é o vereador João da Luz. E com certeza, essas alterações têm que ter essa discussão na Câmara. Então, presidente, outra situação que também facilitaria muito seria a contrapartida, nós temos que levar isso para o Executivo, e muitos municípios, Goiânia, está discutindo isso, que é a participação da área azul. Então nós temos que trazer a cobrança do prefeito na regulamentação da área azul no centro, porque isso traz uma rotatividade no estacionamento e o recurso disso aí poderia ser uma das alternativas para nós termos e mantermos a taxa na contrapartida que a prefeitura faz, tendo aí o menor custo para o usuário do transporte coletivo. Certo é que a gente tem que pensar nessas alternativas do transporte público, das alternativas das bicicletas, para poder tirar, vereadora Thaís, uma das bandeiras que a senhora traz nessa casa, que é o meio ambiente, para poder tirar aí o maior número de carros individuais, particulares, da rua. Isso é mobilidade urbana e essa casa tem compromisso com isso, né? Muitos parlamentares têm trazido esse tema, defendido projetos nessa temática, e a gente tem que pensar no transporte público de uma forma geral, não na forma apenas empresarial. Eu tenho a discussão, porque sou presidente da Comissão de Indústria e Comércio, mas a gente tem que pensar, Domingos Paulo, que é do Partido Verde aqui, é na questão do meio ambiente, é na questão também do desenvolvimento econômico mais sustentável. Então, com certeza, a gente pensar numa taxa para o usuário menor da região, vai trazer mais usuários para o transporte coletivo, vai trazer mais usuários, a pessoa vai um incentivo a mais de deixar o carro na garagem e escolher aí o transporte público. Então, eu quero fazer aqui esse documento, peço à diretoria legislativa fazer esse documento dessa casa, presidente, solicitando ao governador Caiado, por intermédio do livro Luciano, que tem sido nossa recepção ali nesse assunto, para poder mudar esse decreto, tirar o decreto 8.192, 16 de junho, e refazer um decreto agora, 2019, baseado, obedecendo, dentro da legalidade da Lei 18.460, de 7 de maio de 2014. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, cumprimento também os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco e também da Rádio Imprensa. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna? Eu quero falar de uma visita que eu fui convidado para ir hoje de manhã, e que eu procurei a saber do nosso secretário da Infraestrutura, Francisco Lacerda, do PROANA, e também conversei com alguém da empreiteira. Nós tivemos o lançamento, pelo nosso prefeito Roberto Naves, dos feirões da nossa cidade, Bairro de Lourdes, Henicure, Vila Norte e do Alexandrina. Mas provocado, vereador Dominguinho, pelos moradores, por aqueles que fazem uso ali do feirão da Alexandrina, eu não sei o que está acontecendo com a empreiteira, a Fênix Ambiental Engenharia. Porque segundo o que eu conversei com o secretário Francisco Lacerda, é a pior de todas que existe. As outras tá indo, o feirão está terminando, Bairro de Lourdes está ficando bonito, Henicure da mesma forma, Vila Norte, mas Alexandrina, meu irmão, está indo a passo de tartaruga, muito pior do que tartaruga. E hoje eu conversando lá com dois funcionários que estão lá, eu perguntei, ele falou, e aí meu amigo, vamos terminar quando? Ele falou, acho que daqui uns 8 anos. E na toada que está, não vai menos que isso mesmo, não. Então procurei saber, Dominguinhos, porque eu acho que para a gente falar tem que saber. Se a prefeitura está devendo, e segundo eu fui informado, a prefeitura não está devendo nada, porque ela pegou o que foi do programa Goiás na Frente. Como Goiás na Frente ficou Goiás para trás, o prefeito ombrou e está levando as obras. O prefeito não recuou. Mas essa empreiteira E eu liguei para o engenheiro, que é o dono, o doutor Antônio, e ele ficou de me dar a resposta. Mas segundo o encarregado dele, falou, pastor, se vocês não apertar a fivela aqui, não sai não. E olha, o pessoal que faz uso do feirão da Alexandrina já não aguenta mais não, Maurão. Hoje, quando eu cheguei lá, que eles me viram lá, veio ali a população que mora ali vizinho, o feirão, além do lixo que está demais em redor do feirão, não sai. Os trabalhadores que fazem a feira no feirão da Alexandrina, está sofrendo. João Feitosa, vou te dar a parte rapidinho, porque eu tenho outro assunto para falar aqui.
Obrigado, novo vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência de trazer essa questão à tribuna dessa casa, mas infelizmente, como o senhor disse mesmo, o Poder Executivo, o prefeito Roberto Naves, ele está fazendo a parte dele. Está fazendo a parte dele e mais ainda do governo que prometeu e que vendeu a CELG e que enfiou dinheiro no bolso e não repassou para as prefeituras. Essa é a questão. Então, os empreiteiros, eles vão retardando, enquanto não chegar o dinheiro para eles, eles, né, não agiliza as obras. Mas parabéns, eu tenho certeza que esses feirão logo vai estar realmente construído. Devo a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Nós estamos trazendo uma moção de apelo a essa empreiteira, viu, presidente? E eu quero pedir apoio dos pares, para que ela acelere o trabalho do feirão da Alexandrina. Se as outras estão recebendo, estão tocando e ela também está recebendo, por que ela não... Se ela não der conta, então abre, irmão. O prefeito está pagando, então que eles acelerem o passo e terminem essa obra lá do feirão da Alexandrina. Se tivesse...
vereador.
A outra questão, eu vou entrar...
vereador.
Jean, bem rapidinho. Jean, por favor, rapidinho.
Obrigado. Pastor Elias, eu acompanho essa questão do feirão da Alexandrina desde o dia do desabamento. E realmente é um transtorno muito grande para todos os usuários, sobretudo para os feirantes, essa situação. Nós tivemos recentemente, há cerca de um mês, um contato com a fiscal da obra, a engenheira Sostra. E, de fato, existem algumas situações que elas fogem um tanto quanto daí da vontade do executivo e da nossa também. Principalmente porque, vejamos, digamos que o prefeito hoje rescinda o contrato com a Fênix Engenharia. Nós sabemos o tão burocrático que é a elaboração, que vai ter que se refazer o termo de referência e editar uma nova licitação. Isso não vai ocorrer e se findar em menos de 6 a 8 meses. Então, determinadas situações, às vezes o cidadão, o próprio prefeito, o executivo, se vê obrigado em determinados momentos a se flexibilizar, sobretudo para que não arraste ainda mais. Então, eu estou aguardando, inclusive, um posicionamento da SOS, que ela está acompanhando essa obra, e desde o começo nós temos acompanhado, porque até então, há um mês atrás, ela vinha de forma razoável. De um mês para cá, especialmente 3 semanas após o feriado, diariamente eu estou ali, realmente houve uma estagnação. Então é preciso conhecer de perto. Eu estou aguardando, inclusive, uma informação técnica para que nós possamos avaliar se é apenas a morosidade da empresa mesmo, porque da parte da prefeitura realmente os pagamentos estão em dia, o senhor tem razão. Então nós precisamos verificar se não teve nenhuma intercorrência na questão da engenharia, que realmente possamos exigir que ela dê continuidade de uma forma mais séria, porque de fato eu estou ali todos os domingos, os feirantes nos cobram, os populares, os vizinhos, o senhor tem razão, nós temos que exigir. Devo a palavra.
Obrigado, Jean. A obra foi orçada e ela aqui pegou por 1.818.000 e mais algum. Se é aditivo, eu não sei, mas está em dias, contanto que a moção de apelo está aqui para que acelere e termine essa obra. Os feirantes não aguentam mais, nem a população. A outra questão, senhor presidente, que eu quero trazer aqui nesta manhã, estou trazendo um requerimento. A Vossa Excelência é a mesa diretora, e isso estamos fazendo aqui um requerimento pedindo para que seja criada a frente parlamentar da saúde desta casa. E eu quero pedir o apoio aqui dos pares para que assinem conosco, porque vai ser bom para ajudar a Comissão da Saúde. Quero pedir o envolvimento da nossa vereadora Eline Rosa, do nosso amigo Leila Varenga, do Japão, do Américo, de todos os vereadores. Por quê? com a finalidade de implementar as políticas públicas no setor à frente parlamentar da saúde pública em Anápolis, que versará sobre as seguintes demandas: a regulação, convênio, maternidade doutora Dalberto, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e os hospitais particulares, vigilância sanitária e edemias e campanha, vacinas e combate à dengue. Não é com isso, com a criação da frente parlamentar, que vai enfraquecer a Comissão da Saúde, porque a Comissão da Saúde faz um excelente trabalho. Mas nós temos, sim, pelo nosso regimento também, dá o direito da criação das frentes parlamentares. Lá na Câmara dos Deputados, nós temos a frente parlamentar das Santas Casas, e tem a Comissão da Saúde. Com isso, nós estamos incrementando o trabalho a ser feito a ajudar fazer o que nós fizemos ontem. O que eu não concordo, senhor presidente, é que minha pessoa depois falar que o que está acontecendo com a Santa Casa, ela não cumpriu com o papel, não mandou no tempo hábil a questão do pedido da renovação. Isso é mentira. Os documentos estão aqui. Foi feito para o governador que estava saindo, que é o Zé Hélio, que é meu amigo, mas infelizmente não deu conta. Ele não deu conta de pôr para frente, ficou para o novo secretário, foi comunicado o novo secretário, está em documento. Isso não é fala conversa fiada, não. Está em documento. Então, quer dizer, não cumpriu? E vê comunicado do padre Cleito lá, para o nosso governador no dia 1º de 3, está em documento. Então, quer dizer, não foi feita a renovação porque não quiseram mesmo. Tomara que hoje, João da Luz, bom que o senhor é o... Estou sabendo que o senhor agora é o aqui do Caiado, nós vamos trabalhar ligado com o senhor no Caiado. Comunicou o senhor que hoje vai resolver essa questão. Porque sexta-feira, se eles não assinar, nós vamos para Goiânia sim. Vamos. E a UPA onde?
Uma parte,
atendia 400 e poucos pacientes, ontem a UPA atendeu 700. Eu fui lá ontem. 700 e tantas pessoas lá ontem. Não, chega.
Uma parte, vereador.
Rapidinho, meu querido, está acabando meu tempo.
Eu estou junto, estou firme, se esse convênio for assinado, estou junto com o senhor e não sou líder do Caiado, viu, por enquanto.
Oh. Obrigado, senhor presidente. Então, quero pedir o apoio de vocês nessa moção de apelo para empreiteira Fênix acelerar o trabalho no Verão da Alexandrina e também conosco nessa criação da Frente Parlamentar da Saúde, que muito vai contribuir para a cidade. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Cumprimentar aqui o presidente da casa, o vereador Leandro Ribeiro, pelos trabalhos, junto com a mesa diretora. Cumprimentar a todos que acompanham a sessão aqui na Câmara Municipal, aí no plenário. Cumprimentar você que acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube e também pela Rádio Manchester. E gostaria de começar minha fala, fazer um pedido aos vereadores dessa casa de lei, presidente Leandro Ribeiro, que pudesse ter coerência na hora de fazer noções aqui nessa casa. Porque, às vezes, a Câmara Municipal é motivo de chacota lá fora, através desse monte de noções que são feitas aqui. E eu quero, nesse momento, pedir ao pastor Elias, que usou a tribuna aqui, que o pastor Elias pudesse retirar essa noção que ele acabou de apresentar aqui na casa. Por quê? Eu vou explicar aos vereadores e explicar também ao pastor Elias. O que aconteceu? As empresas, são duas empresas que estão fazendo o feirão. Quando o governo Caiado disse que não ia repassar o dinheiro do Goiás na frente, é claro que o empreiteiro ficou com medo. Aí ele deu uma freada no serviço. Ele não parou nem o feirão, só deu uma recuada. E isso aí, a fala do vereador Pastor Elias, que o vereador Jean, que é vereador daquela região, morador da Alexandrina, acabou de ligar lá para a engenheira, que é fiscal da obra, disse que a obra não estava parada, a obra tinha dado uma desacelerada. Mas aí, com a responsabilidade que o prefeito Roberto tem no nosso município, de chamar a responsabilidade e falar que o município vai pagar não só o feirão da Alexandrina, o feirão do Bar de Hoje, o feirão do Renicuri, o feirão da Vila Norte, ali na Grande Recanto do Sol, a empresa retomou seus trabalhos normal. Então, assim, eu acho que não há motivo E eu peço a compreensão do vereador e pastor Elias que pudesse retirar essa noção de aplauso aqui, essa de repúdio, né? Nem sei o nome, de apelo. Então, assim, eu acho que não há necessidade. Há necessidade de nós, vereador, fazer a cobrança, vereador Lego. Igual o pastor Elias fez, de fazer a cobrança para a obra continuar. E a cobrança ela é feita ali na Secretaria da Infraestrutura e tem sendo atendido. O secretário Chico é uma pessoa que toda vez que a gente liga para ele, ele está pronto para poder nos atender e ir até o local aonde for necessário. Ontem mesmo eu chamei o secretário Chico para poder fazer uma visita lá na escola João Américo. Ele, estando de férias, determinou que o seu chefe de gabinete, Vinícius, pudesse ir lá e ver o que era a solicitação, não do vereador Dominguinho, e sim do diretor da escola, do diretor Walter, da população. E é um pequeno detalhe que com certeza vai ser resolvido. Então eu peço ao vereador Pastor Elias que possa retirar essa noção. E da agora para frente, nós temos muito cuidado. Morreu fulano, noção, não sei o que, noção. Então, a gente tem que ter cuidado, né, vereador João Feitosa? Presidente, agora eu quero mudar o meu discurso aqui, mudar a minha fala e voltar ao tema da saúde, né? Hoje, de manhã, o prefeito Roberto Naves, junto com alguns vereadores, junto com o presidente Leandro Ribeiro, junto com o vereador Ederson Lopes, esteve ali na nossa futura UPA pediátrica que vai atender a nossa cidade. E também, essa semana todinha, desde segunda-feira, o prefeito Roberto, junto com a equipe, junto com alguns vereadores aqui, muito preocupados com a saúde da nossa cidade. E o vereador João César usou a tribuna aqui para poder dizer que o governador, junto com o secretário, está recebendo uma equipe da Santa Casa lá. Eu pude ver até um vídeo mesmo, e aqui eu costumo ser coerente na minha fala. E nesse vídeo eu vi o deputado estadual Antônio Roberto e o deputado estadual também, Coronel Adailton, lá pleiteando realmente que possa fazer esse contrato e assinar. Mas só que, vereador João César, o governador já tinha que ter feito isso há mais tempo. Deixou fechar a Santa Casa para depois tentar resolver, porque não resolveu, porque não assinou ainda, não fez o repasse do dinheiro. É igual, vereador Mauro, depois que o cidadão está morto, não tem como ressuscitar, não. Então, governador, o senhor tem que tomar atitudes mais plausivas para a cidade de Anápolis. O senhor não pode deixar a cidade de Anápolis chegar ao caos para depois tentar resolver, não. O senhor tem que determinar ao seu secretariado que faça um trabalho de prevenção antes de acontecer. E agora, o trabalho que a Santa Casa prestou aos pacientes para trás, o senhor não quer nem pagar. E aí? O trabalho foi feito. O paciente foi atendido. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador João César.
Com todo o respeito a Vossa Excelência, aos novos vereadores, ao pleito nosso, eu estou junto nessa batalha. Se o governador não assinar esse convênio agora, nós vamos lá. Tem um compromisso aqui de uma comissão ir lá na Secretaria de Saúde. Só me pediram para dar essa informação. Eu não sou líder e não estou defendendo o governador, não. E não merece defesa, não, por enquanto. Obrigado, presidente.
Não, eu entendi a fala do senhor, vereador. Mas o senhor, como tem trânsito aí junto com os membros do governo, eu acho que o senhor tinha que dar um alerta para não deixar acontecer o que aconteceu. Porque a Santa Casa está fechada. E a culpa é do governo estadual por não repassar o recurso. Inclusive, eu quero aqui cumprimentar o governo municipal na pessoa do prefeito Roberto, aonde que quer antecipar uma receita para a Santa Casa de R$400 mil, num convênio passado aqui, vereador Mauro, nessa Câmara Municipal, aprovado pelos 23 vereadores, para poder não deixar a Santa Casa fechar. E a Santa Casa vai reabrir hoje, no atendimento pediátrico, bem lembrado pelo Silvão Machado ali. Reabrir hoje. Mas por que vai reabrir? Por causa do repasse. Por causa do repasse do governo municipal. E o governo municipal se movimentou rapidamente para poder tentar agilizar a nossa cidade através das UPS, lá do bairro Recanto do Sol, que vai atender a partir do dia 20 agora até às 10 da noite, E a partir do dia 27, a UPS lá do bairro de Lourdes também vai atender com 3 equipes, horário alternativo, até as 10 da noite também. Então aquela pessoa que está aí com uma pequena gripe ou que quer renovar uma receita médica, que às vezes a unidade de saúde está fechada à noite, tem que ir na UPA, não vai precisar mais de fazer serviço e vai ser atendido nas UPS. Uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Não, vereador Domingos, o senhor traz um assunto muito sério aqui. E o senhor está falando, esse convênio, quando é os vereadores, 15 vereadores teve lá, meio de março, ele ia celebrar o convênio, o secretário prometeu isso, ia até aumentar. Meio de março tivesse assinado naquela época, já tinha 3 meses, estaria, nós não estaríamos com esse problema aqui, domingo. E a Santa Casa não estava fechada. O presidente teve lá com os 15 vereadores, e aí a promessa, domingo, que ia assinar o convênio para 500 mil, que assine meio de março, não tinha esse problema hoje. Ficou só no lero-lero. E essa conversa desde janeiro. Assina o convênio, tal, tal. Eu acho que saúde é a coisa séria. E principalmente o governador, sendo médico, ele sabe que é o problema da saúde. Devolvo a palavra.
Esse secretário de saúde, Ismael, do estado de Goiás, é um brincalhão. Ele não tem responsabilidade. Mas sim, culpado não é o secretário, não. Culpado é o governador Caiado, que deveria determinar esse secretário que tivesse responsabilidade com a cidade de Anápolis. Esse caboclo não tem responsabilidade com a cidade de Anápolis, secretário Ismael. Ele recebeu 15 vereadores, 15 representantes do povo anapolino, fez um compromisso e não cumpriu. Esse cidadão, se brincar, nem morador do estado de Goiás é. Então ele vem aqui ganhar o dinheiro do seu salário e gastar lá no seu estado. Ele não tem nenhum compromisso com o estado de Goiás. E o governo Caiado não está tendo nenhum compromisso com a cidade de Anápolis também. Responsabilidade é do governo Caiado, de chamar esse secretário de saúde, que é o secretário Ismael, e fazer uma conversa com ele, para dar prioridade à Santa Casa de Anápolis. Da mesma forma que o governo deu prioridade quando foi fechado o hospital lá de Goiânia. Então ele tem que dar, vereador Lério, prioridade à Santa Casa de Anápolis e resolver o problema. Da mesma forma que ele tratou a população de Goiânia, ele tinha que tratar a população de Anápolis também. Ainda assim, é filho da cidade de Anápolis. Diz que santo de casa não faz milagre. E na realidade esse não está fazendo mesmo não. O governo Caiado é filho de Anápolis e não está fazendo o que deveria fazer, que é atender a saúde de Anápolis da mesma forma que atende a saúde de Goiânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, meu amigo vereador Leandro Ribeiro, subo essa tribuna hoje, nessa manhã, para falar o que eu falei ontem, que foi um, no linguajar português, foi um ribuliço na internet. Aconteceu até lá em Crixás, que o meu sobrinho, gostaria que a mesa colocasse ordem aqui, porque é do mesmo esquema, né? Quando eu começo a falar, tem reunião paralela. Parece que é uma coisa contra a minha pessoa, não sei. Apareceu até em Crixás que o presidente da Câmara Municipal de Crixás é meu sobrinho, coincidentemente. Falou, tio, o que está acontecendo aí? Passou na rede lá. Quero dizer para Vossa Excelência, o que eu disse aqui não retiro nenhuma palavra. E eu não vou mudar meu tipo de fazer política. Eu nasci assim e vou morrer assim. Eu fui presidente do Colégio Otenci Santana, no Centro Cívico, por 5 vezes. As minhas primeiras eleições foi lá, ganhei 5 eleições. No Colégio Otenci Santana. Sempre foi assim, não é arrogante, não. É o tipo de eu fazer política. E não vou mudar porque eu sou vereador. Não sei se os povos gostam disso ou não gostam. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. E vou continuar falando assim. Quando agride a cidade de Anápolis, vou defender a cidade de Anápolis. Nunca tive tesão de ser deputado. O meu avô é arrasante, de Asa Delta. É vereador, está muito bom. Mas eu tenho que lutar pela cidade de Anápolis. Sobre o que aconteceu ontem, eu falei do Caiado, eu sou amigo. Mais amigo do Caiado do que todos vocês aí dessa nova geração. Eu fui engraxado do pai dele. Ele fez medicina no Rio de Janeiro. Ele saiu de cidade de Anápolis, muito novo, foi fazer medicina. Não sei, ele não voltou mais. Voltou para visitar os pais dele. Mas ele é anapolino, de coração.
E eu admiro muito o vereador Lezer. E eu ainda vou subir nessa tribuna aí para elogiar o governo Caiado, que eu quero que o governo dê dar certo. É igual, eu sou amigo de vocês, foi meu presidente aqui. Quantos embates nós tivemos aqui? Trocando ideia. E até com o Leandrinho, com o ex-presidente Luiz Lacerda. Você conhece o meu tipo de fazer política? Você foi meu chefe lá no INSS muito tempo, Luiz. Você foi meu chefe lá e eu sempre tive aqueles debates. Quando eu vi uma coisa errada, eu falava com você. Então, o que eu quero dizer para vocês, senhor? O que eu falei da saúde ontem, vereador João da Luz? Essa alienígena que o Caiado colocou para administrar a saúde do Estado do Goiás, ele pode ser um bom secretário lá no Distrito Federal, porque ele é de fora. Colocou ele aí. Ele é tocador de viola. Que ele pega a viola dele, põe no saco e vai tocar lá em Brasília. Aqui não. No meu estado, não. O que que ele fez para a saúde? Se a Santa Casa está nisso aí, é culpa do governo Caiado. Não vamos jogar em cima do nosso secretário do Estado, não. Por quê? Porque quem pôs lá foi o Caiado. Ele é um bom médico? É. Mas então o que eu disse ontem aqui? Se ele, toda entrevista que ele fala que é médico, então ele tem que olhar para a cidade natal dele. Se a Santa Casa chegou nesse ponto que está chegando, culpa do governo Caiado. Não é culpa da Câmara, não. E sabe por que vacina se convém de hoje para amanhã? Porque a Câmara gritou, o prefeito gritou, o vice-prefeito gritou. A Câmara esteve lá, me representando em loco no seu secretário. Anápolis não é uma currutela, não. Não pedi lá de Pires todas as vezes que precisar de saúde em Anápolis. Santa Casa não é da irmã Rita. Ela é do povo anapolino. É um orgulho do povo de Anápolis. Então nós temos que gritar nessa casa. Não é porque nós é oposição em situação, não. Eu não sou oposição do governo Caiado, não. Eu sou vereador na minha cidade de Anápolis. O maior PIB, a maior receita do estado de Goiás, depois de Goiânia, é aqui, não é Aparecida, não. Lá pode ter mais população, mas o din-din sai daqui, das empresas do Daia, da Ambev. É aqui que nós contribuímos. Então nós temos que curvar em frente ao governador, não, senhor. Não sou de mal com o governo Caiado, não. Ninguém vai mudar a postura do vereador Mauro enquanto ele for político na cidade. Eu cobro isso desde o tempo de estudante. Quando eu fazia o primário, em Palmotora, ali, no ATC Santana, muitos de vocês não eram nascidos. E eu não vou mudar isso, não. É meu estilo de vida, eu não vou mudar, nem minha família vai me mudar o jeito de fazer política, não. Presidente aí, respeito ele como presidente. Eu tenho a política dele, eu tenho a minha política. Pastor Elia tem a política, eu tenho. Minutinho. É o vereador que me sucedeu, não sei quem falou, que... Não. Parabéns, vereador Domingo. Parabéns pelo seu pronunciamento aqui. Estou contigo. Por que que eu falo isso? Gente, eu votei no senhor Caiado para presidente da República. Para presidente da República. Acho que em 69, 79, tem que também isso. 89, eu acho que nem o Teles tinha nascido. Tempo do Cavalo Branco, que ele debateu lá com Brizola. Eu acompanho a política do cara há muito tempo. Eu admiro ele como senador, deputado federal e deputado estadual, mas como governador eu não posso falar isso. Ele está fazendo tudo errado. Ele tem dívida com o Marconi, briga com o Marconi, esquece o Marconi, que ele está morto, ele é do meu partido. Vamos governar Goiás, tem 4 meses. Esse convênio, hein, João da Luz, discordo com a Vossa Excelência, que ele vai assinar de obra. Ele tinha que assinar no primeiro ato, ele é médico, para Santa Casa não ficar aí. Se a Santa Casa está aí, não é culpa do prefeito, não, e dos outros prefeitos anteriores, não. Que todos os prefeitos anteriores também mandou, passou por essa casa de leis, outorgado por nós aqui, para passar o dinheiro para Santa Casa. Nós mandamos verba para o sanatório espírita, ele quebrou, mas não foi culpa de prefeitura de Anápolis, não. No governo do PT mandaram dinheiro para lá, maternidade do doutor Daberto, Santa Casa. Então por quê? Nós temos que cobrar do senhor governador, a saúde de Anápolis já não vai bem. Por quê? Nós temos verbas próprias e por isso que ela está capenga. Nós temos que receber verba da União e verba do Estado. A verba da União está vindo. Pouco, mas está vindo. Mas do Estado não chega até nós, vereador Domingo. Então nós temos que cobrar do senhor governador, igual o prefeito. Se eu fazer alguma coisa de errado, quando eu falo que eu sou independente dessa casa, eu sou. Eu critico até o prefeito, se eu fazer coisa errada. Poxa, como que o prefeito de nossa cidade vai manter a saúde em dias se a Santa Casa de Misericórdia já está lá? Uma misericórdia mesmo. Que ela recebe doação de todos os lados. Teve uma época aqui que a Santa Casa
me lembro, um Cintia, ela recebeu doação do Canadá, dos aparelhos, tomografia e tantos outros, raio-x. O governo do Canadá fez doação para a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica. O primeiro-ministro do Canadá mandou vários aparelhos para a Santa Casa. Recebe doações, não é só do prefeito, não. Agora, não é justo o prefeito municipal tocar todo o dinheiro na Santa Casa. Tocar... Não, isso não tem cabimento. Isso não está na Constituição. Ele está mandando esse dinheiro para lá todos os meses porque a Câmara autorizou. Senão ele ia ser cassado. Está dentro da legalidade. Agora, por que, que o seu governo caiado, as coisas, a lambança que o governador Marconi Cirilo fez, eu sou a favor. Ele tem que castrar. Agora, as coisas boas que ele deixou, tem que deixar. Vai vir uma bucha por aí. A bolsa universitária, eu acho que vai cortar pela metade. Vai ser um Deus nos acuda. Mas eu não vou entrar nesse veto, por enquanto. Então, ele está fazendo tudo que o Marconi fez de bom e tudo de errado. Então, eu acho que ele deveria passar um facão naquilo que o Marconi fez de errado. Ele passa de estudante, tudo, ele está cortando tudo. Voltando à nossa origem aqui. Não tem nada contra o Caiado. Eu quero um dia chegar nessa tribuna e elogiar. Há os meus críticos que não gostam de mim e falam, mas está tá cedo, está em 4 meses. Pô. Ele, quando candidatou, ele sabia os problemas que ia acontecer. Né? Tem que assumir o ônus e o bônus. Então, por isso que quando o Maurão fala assim, Maurão, você não pode falar isso do governo. Não está aqui entre nós, os críticos lá fora. Por que, que eu não posso? Eu sou vereador, tenho minha legitimidade. Eu não entrei aqui para rezar Pai de Nós, não. Eu não entrei aqui para pregar a palavra de Deus, não. Eu não entrei aqui para ser bonzinho para o povo, não. Eu entrei para ser vereador e falar aquilo que vem na minha língua. Eu assumo tudo que eu falar aqui, eu assumo. Em frente ao Ministério Público, pode me processar. O que eu falei está dito e está escrito. Eu não vou recuar. Muitos que me criticaram. O que eu tive de apoio, médicos de Jataí Rio Verde me telefonaram ontem. Parabéns, vereador. Tem muitas pessoas que não podem falar. Eu sou empregado do Estado, não posso falar. Eu não sou, vereador Mauro, não sou empregado no Estado e não tem ninguém empregado no Estado. Sou livre e independente. Falo. E o dia que for para elogiar o senhor Caiado, eu também subo nessa tribuna com humildade e vou elogiar o governo dele. Mas até agora ele não mostrou um minuto sequer porque ele requereu o governo e hoje está. 70% dos votos aqui foi para o senhor Ronaldo Caiado. Ele é filho daqui. Eu não estou tirando, querendo que ele tire dinheiro dos outros munícipes e coloque aqui, não. Mas eu considero Anápolis um bairro de Goiânia. É uma cidade tão importante que está entre duas capitais. A capital administrativa, que é Brasília, e a capital do Estado. E não é uma corruptela qualquer, não, com todo o respeito que tem Ubiataba, em Crixás, que nós temos uma zagreba de terra lá. Olha, tem que ser diferenciado o tratamento por Anápolis. Aqui tem uma classe política cabeça pensante. Ele não aproveitou ninguém aqui no governo dele. Até no quinto escalão, ele não nomeou ninguém. Que governo é esse? Será que não tem equipe, não? Trouxe 90% das pessoas para administrar. Estou devolvendo a palavra para a mesa e ainda tenho um minuto. Só para você ter uma ideia. As melhores secretarias, a secretaria mais pesada do Estado de Goiás, ele trouxe gente de fora de Santa Catarina, Paraná, para ser administrada. O secretário dele vai para a secretaria de GPS, que não sabe nem onde é as ruas de Goiânia. Será que Anápolis, Goiânia, não tem cabeça pensante para ajudar a administrar o Estado? Não. Então... espero que o governo dele dê certo. Mas tem até uma coisa que eu estou no vídeo tudo. Que todo governo que começa ruim, termina mal. O dele está começando ruim. E eu tenho certeza que vai terminar bem. Então é isso que eu tinha de dizer, senhor. Foi tantas críticas positivas ao meu lado. E temos 10% negativa. Esse negativo que me perdoa, que eles não entendem nada de política. Sobre isso, devolvo a palavra para a mesa. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges, que irá dividir seu tempo com o vereador Wederson Lopes. Cada um terá o tempo de 5 minutos para usar a tribuna.
Obrigado, senhor presidente. E a parte de cumprimentá-lo, cumprimento também os demais pares, a imprensa e pessoas que nos assistem. Inicialmente, agradecer ao vereador Ederson, que me cedeu aí parte do tempo que ele iria utilizar. Obrigado, vereador Ederson. Mas eu também não poderia me furtar aqui, vereador Maurão, e falar também, dar a minha opinião com relação a essa questão da Santa Casa. Mas eu gostaria de começar falando, basicamente, da questão do nosso governo estadual. Né? Nosso presidente esteve no governo passado, sabe muito bem como funcionam as coisas. O governador, um dos slogans de campanha dele era devolver Goiás para os goianos. E aí vai de encontro à sua palavra. Ele contratou uma verdadeira legião estrangeira para auxiliá-lo aqui no governo, no governo estadual. A começar pela equipe de transição. Um monte de gente de São Paulo, sei lá de onde, para discutir o estado de Goiás. O que, que eles conheciam do estado de Goiás? Primeira coisa que ele ventilou foi a retirada dos incentivos fiscais. Puxa vida, como que nós iríamos manter as nossas empresas? Como nós vamos, Maurão, o vereador Pedro Mariano, manter as nossas empresas aqui? Goiás, Anápolis está numa situação logística extraordinária, todo mundo sabe. Né? Num círculo aí de pouco mais de 200 quilômetros, nós temos aí quase 8 milhões de habitantes. Isso é importante. Mas a indústria automobilística não vem para cá. Nós teríamos aí aquelas questões logísticas, nós temos hoje aí a Forte Leve, ela está instalada aqui em Anápolis, por quê? Porque o produto dela é um produto volumoso, ela precisa de estratégia para estar distribuindo isso aí no país. Caso contrário, não se consegue. E novamente, na palavra do Maurão, primeiro escalão, nós não temos ninguém, nós sempre aqui preservamos, sempre buscamos, né, principalmente a questão da indústria. E nós não temos hoje. Agora, pasmem, a nossa secretária, eu posso estar equivocado, mas a nossa secretária de educação é do Paraná, e com formação em Rondônia. Aonde que ele foi descobrir essa pessoa? Qual a qualificação que ela tem? Que deve ser extraordinária, né, para poder trazer uma pessoa de tão longe, lá de Rondônia, para vir cuidar das nossas questões aqui, ou estaduais.
Uma parte.
O que ela entende? O que ela conhece do nosso estado, das nossas peculiaridades? O ensino é uma coisa universal, mas nós temos as nossas demandas. Eu vou continuar nesse assunto da educação, mas uma parte, vereador Jean Carlos.
É breve também sobre a educação, Lizia. Extraordinário que teve na educação foi o anúncio e fechamento de algumas escolas, colégios estaduais, principalmente no interior, como nós tivemos aí repercussão na própria mídia regional, e a sucessão de informações de cortes também na UEG. Tanto é que o campus de Niquelândia agora está lá sob risco de fechamento. A cidade já está na bancarrota por causa da questão da empresa que era pilar lá da economia local, da Vale, e agora ainda sofre as consequências da ameaça do corte e a redução e fechamento dos custos do campus de Niquelândia. Então, extraordinário de nomear pessoas de outro estado é isso, prejuízo. Então, o senhor tem total razão, devo a palavra.
Bom, com relação às escolas aí, foi falado aqui ontem, se não me engano, pastor Elias falou aí que já está bem encaminhada a questão do Salvador Santos. General Curado já está bem encaminhado faz muito tempo. Nós conseguimos até um terreno para construir a escola. E outros também, nós temos aqui o Vinícius de Moraes, que funciona dentro do Maria Elizabeth. Agora, o que essa professora sabe disso? Como que ela vai fazer? Como que ela vai gerenciar isso? Vai aprender agora? Gente, esse cara que veio lá, esse Ismael, veio lá de Brasília, ele pode ser um entendido na administração pública...
Tocador de viola.
No que diz respeito à saúde. Mas o que ele conhece de Anápolis? Ele nem sabia o que era a Santa Casa, a representatividade que ela tem para Anápolis e região. Seguramente nem conhecia, nunca tinha ouvido falar nessa Santa Casa. E o nosso governador também nunca trouxe um centavo, vereador Pedro, para a nossa Santa Casa. Os outros deputados sempre trabalharam e buscaram todos os esforços aqui para melhorar, para possibilitar o atendimento na Santa Casa. E nós estamos vendo lá, Padre Cleiton, que é o gestor hoje da Santa Casa, fala com todas as letras o que foi dito aqui várias vezes. Desde o final do ano, desde que Caiado ganhou, né, para ser o nosso governador, para devolver o estado para Goiás, o que ele não tem feito, já está se pleiteando isso. Deixou fechar para poder ventilar uma alternativa, para ventilar uma possibilidade. Agora, como que vai pagar? Presidente, só um instante, como que ele vai pagar? Tem que se fazer, se for fazer, tem que fazer um contrato retroativo, que a Santa Casa também não tem condição. Tem fornecedores lá que tem por receber quase 1 milhão e ainda continua fornecendo para manutenção da vida. Então, é isso. Nós estamos mal administrados e o governador está muito mal assessorado. Muito obrigado, obrigado, vereador Edson, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, imprensa que cobre a sessão e população que nos acompanha nessa manhã. Senhor presidente, tivemos juntos lá hoje na obra da UPA pediátrica, eu, presidente Leandro Ribeiro, prefeito Roberto, apresentando ali para a imprensa o andamento daquelas obras da unidade pediátrica. E o que nos veio, né, o pensamento é, imagina se o prefeito não tivesse peitado essa obra, porque houve muita resistência, houve muitas pessoas contrárias à transformação do onde funcionava ali o Carlos Mulher em uma UPA pediátrica. Imagina o caos que nós estaríamos vivendo nesse momento. Então, dizer claramente para a população, né, algum vereador teve a fala aqui, não sei se foi o vereador Domingos, ou se foi o Maurão, a Santa Casa, ela é um hospital particular sem fins lucrativos. Então, não é de responsabilidade do município e nem do Estado. Porém, é preciso ser claro, tanto o Estado quanto o município precisam da Santa Casa, porque presta esse atendimento à população. Então, e com relação a essa, o prefeito Roberto, o município de Anápolis, ele cumpre o seu papel, ele tem repassado as verbas. Porém, o Estado, ele não tem repassado aquilo que precisa para manter o funcionamento da Santa Casa. E isso originou ou culminou com o fechamento ali do pronto-socorro da Santa Casa. Isso sensibilizou muito essa Câmara e o prefeito Roberto. Tanto é que de ontem para hoje ele esteve conversando, né, quase 24 horas aí com a diretoria da Santa Casa, buscando uma solução, principalmente para as crianças. As crianças que precisam de atendimento, o atendimento pediátrico. E a solução chegou-se a um acordo que hoje, às 18 horas, o pronto-socorro pediátrico, ele será reaberto até a entrega da UPA pediátrica, que está já em fase final de conclusão ali da sua obra. Então, dá essa informação à população. A UPA, ela tem um prazo agora, no máximo 45, estourando 60 dias, né, vamos colocar 2 meses, para que ela seja entregue, vereador Japão. E enquanto a UPA não está sendo entregue, não é entregue, a Santa Casa vai manter aberto o pronto-socorro para o atendimento pediátrico. Então essa solução, ela foi encontrada, né, e é uma boa informação para a população de Anápolis, que estava muito preocupada com relação a isso, ao atendimento pediátrico das crianças. Então essa é uma informação. E os adultos? Com relação ao atendimento pronto-socorro adultos, nós já temos hoje 2 unidades com atendimento estendido, que é no Iracema e lá no Abadia Lopes, porém está sendo organizado, planejado, está sendo ali viabilizado o estendimento também do horário na unidade do Recanto do Sol, como bem disse aqui o vereador Domingos, e também no bairro de Lourdes. Então, no Recanto do Sol, a partir do dia 20 agora de maio, e lá no Recanto do Sol, no bairro de Lourdes, a partir do dia 27 de maio. Então, nós teremos em Anápolis, nesse mês de maio, 4 unidades com atendimento estendido. Por que que não está agora, de imediato, o Recanto do Sol e o bairro de Lourdes? Justamente para ter essa estrutura que o vereador Luiz Lacerda falou aqui, antes de ontem, se não me engano, que precisa ter toda a estrutura completa do atendimento, para que não se tenha só o horário estendido. Então, essa estrutura, ela existe lá no Abadia Lopes, ela existe no Iracema, e vai ter essa estrutura para o atendimento estendido, das 7 às 22, sem intervalo, lá no Recanto do Sol e no bairro de Lourdes. Então, é para mostrar à população que o prefeito Roberto, a Câmara de Vereadores, tem trabalhado, tem buscado as soluções para não deixar a população anapolina sem o atendimento, e especialmente aquilo que sensibiliza muito, o atendimento pediátrico. Então, temos essa responsabilidade de passar essa informação à população anapolina. Um outro, usando esses 30 segundos, senhor presidente, é uma excelente repercussão do projeto da emenda impositivas. Eu tenho certeza que todos os vereadores, né, têm sido procurados aí, e a população está feliz com essa emenda impositiva, dizendo que agora ela vai poder, né, cobrar do seu vereador ali a obra ali naquele local, e o vereador vai ter condição de garantir para a população, né, dentro daquele limite do valor da emenda impositiva, a obra que vai poder ser feita naquele local. Então isso é um grande ganho e é um grande avanço aqui para o município de Anápolis. Na primeira semana de junho nós teremos a segunda votação e já no ano de 2020 nós já teremos na prática a emenda impositiva para que os vereadores possam direcionar obras, né, em torno desse valor, 150 a 160 mil reais. É isso que tinha a dizer, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Realmente, pela manhã, nós estivemos lá na UPA pediátrica, antigo Cais Mulher, e graças a Deus, dentro de, no máximo, 45 dias, nós teremos aí uma unidade para estar recebendo aí as nossas crianças. Confesso a vocês que naquele momento que o prefeito Roberto mudou o Cais Mulher de lá, eu não sei se teria essa coragem de assumir esse desgaste como gestor naquele momento. Mas hoje, confesso que foi uma atitude bem pensada. O município de Anápolis, há mais de 20 anos, e aqui a gente não quer falar de gestões passadas, mas na verdade que o município de Anápolis, há mais de 20 anos, terceirizou a sua saúde, ou para a Santa Casa de Misericórdia, ou para o Hospital Evangélico. Nós não demos valor no hospital municipal que nós temos, não ampliamos, não reformamos, e hoje a cidade de Anápolis está pagando o preço. Por isso que toda vez que tenho a oportunidade de conversar com o prefeito Roberto sobre projeto de trabalho, nós indicamos para ele a construção de um novo hospital municipal com mais de 120 leitos para absorver toda a população de Anápolis e região, porque Anápolis é uma cidade satélite no segmento de saúde. E a gente espera que esse problema da saúde, né, seja sanado o mais rápido possível. E parabenizar a todos os vereadores que, quando chegou o projeto de repasse à Santa Casa, nós tivemos 23 votos favoráveis. E hoje, aqueles repasses, que eram 6 parcelas de 100, hoje serão antecipado as últimas 4 parcelas, 400 mil, para salvar a Santa Casa, para que ela possa voltar o atendimento pediátrico. Antes de abrir a ordem do dia, já encerrando o grande expediente, eu solicito à secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura de um projeto que foi protocolado, para que ele seja encaminhado às comissões.
Projeto de Lei Complementar 010 de 2019, que altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Complementar 212 de 22 de dezembro de 2009, apresentado pelo Executivo.
Obrigado, vereador Helena. Esse projeto, diretoria legislativa encaminhará às comissões. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e abro, solicito...
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Regimentalmente, a leitura, especificar o teor do projeto é qual, que foi incluído em pauta? Foi feita a leitura?
O regimento interno, Jean-Carlo, fala que antes da ordem do dia a gente pode fazer a leitura para encaminhar as comissões.
Qual é o teor do projeto?
Ele muda apenas um parágrafo, falando que o servidor público que cumpre 30 horas, ele pode ter a prerrogativa de cumprir 40 horas semanais e ter uma gratificação, ou abrir mão da gratificação e cumprir apenas 30 horas semanais.
Anexo dos cargos operacionais, bem lhe recordei aqui. Ok, obrigado.
Tá. Então, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Pastor Elias, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. O único que não mata a sessão todos os dias e o mais falante depois do Maurão. Pastor Wederson, também brilhante pela sua presença todos os dias, está aqui marcando sua presença. Pedro Mariano, Alfredo Landim, vereador Deusilmar Silva, vereador Leisier Borges, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Dominguinhos, vereador Deusilmar Japão Ferreira, mais Chaveiro, como mais conhecido como Japão, vereadora Eliner Rosa, líder do MDB nessa casa, vereador presidente dessa casa, senhor Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, ex-presidente da casa, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já convido a liderança do PSDB, vereador Pastor Elias, para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui usar pela ordem. E, em primeira palavra, eu quero aqui retirar, então, a moção de apelo à questão da empreiteira Fênix Ambiental.
Pela ordem também.
E explicar a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Eu não vejo questão nenhuma, consultei o nosso legislativo, diretor legislativo, que o requerimento era que o vereador requer um encaminhamento no artigo 137, primeiro regimento, a moção de apelo à empreiteira Fênix Ambiental. Ele solicita agilidade na conclusão das obras, revitalização e reforma da feira coberta do bairro Alexandrina. Nossos feirantes estão sendo judiados. A empreiteira que pegou, ela tem um prazo para terminar, é 120 dias, ela iniciou o ano passado, não concluiu, está devagar, está pior do que uma tartaruga, mas eu retiro a moção e cada vereador assina aquilo que achar que convém, mas nós temos o Ministério Público, eu vou procurar o Ministério Público e questionar o Ministério Público para que eles vejam a questão. Se está em dias, a Prefeitura está pagando, por que que ela, então, não agiliza o trabalho? Então, nós vamos procurar o Ministério Público hoje e vamos dar uma resposta à população anapolina. Tá bom? Deus abençoe, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Perfeito. Elias Ferreira. Na sequência, convido o vice-presidente dessa casa, vereador Luiz Lacerda, pela liderança do PT.
Obrigado, presidente. Cumprimento o vereador Pastor Elias por essa iniciativa de retirar a moção, Pastor Elias. E entendo a boa vontade de Vossa Excelência quando entrou com a moção, é agilizar o serviço. Mas eu vejo que essa casa aqui, nós não podemos ficar refém de empreiteira fazendo apelo, fazendo moção de apelo para empreiteira entregar a obra, não. Nós temos que fazer justamente o que Vossa Excelência está propondo aí. Nós temos que cumprir aqui a nossa prerrogativa de fiscalizar e exigir da empresa o cumprimento do contrato. Se não for através das cobranças aqui, que seja através do Ministério Público. Mas nós não podemos ficar aqui fazendo apelo para a empreiteira, não. Nós temos é que exigir o cumprimento do contrato e parabéns que Vossa Excelência vai até procurar o Ministério Público se for preciso. Mas eu quero falar, senhor presidente, em relação ao que foi falado aqui do governo do Ronaldo Caiado e na esperança de que ele devolveria o Estado de Goiás para a população, que foi o compromisso de campanha, aí enganou-se redondamente quem acreditou nisso. Quem acreditou que o Ronaldo Caiado fosse lutar principalmente pelos mais pobres. Aí é só pegar o histórico dele. Qual que é o histórico do governador Ronaldo Caiado na política? Dos 30 e tantos anos de vida pública dele. Sempre foi defender as elites. Ele sempre foi lá, foi líder da UDR, sempre foi defendendo o grande negócio, o agropecuarista, as grandes elites. Em momento algum da sua vida pública, ele defendeu o trabalhador, defendeu o mais pobre. Então estava evidente, nós alertamos isso durante a campanha. É mais um governo das elites e que vai defender aí as prioridades das elites. Eu pergunto, é um governo, muita gente questionando que ainda está cedo, o vereador Mauro, quero cumprimentar também o novo vereador Mauro pela coragem que tem, muito autêntico, de ir lá e criticar mesmo sendo aliado, tem a coragem de ir lá e criticar. Mas quem acreditou que o Ronaldo Caiado fosse fazer alguma coisa para o pobre, enganou-se redondamente, porque... Volto a dizer, o histórico dele é de sempre estar defendendo o rico, desde a época aí da ditadura militar, sempre se colocou também aí ao lado dos opressores da ditadura. Então, como que esse governo ia ter planejamento para defender os mais pobres? Ah, o seu histórico fala muito bem isso. É um governo que já tem aí, já vai para o quinto mês de governo, e muita gente falando que está cedo ainda, mas até hoje sequer ele sinalizou qual que é o seu projeto de governo. Eu pergunto, quais as prioridades? Porque nós sabemos. A coisa está difícil para todo mundo, mas quando está difícil, Lélio Alvarenga, vereador Lélio Alvarenga, você tem que pelo menos traçar quais são as suas prioridades de governo. E eu pergunto, quais são as prioridades que o governador Ronaldo Caiado apresentou até hoje para a sociedade? Nem isso ele apresentou. Então o governo que está ainda totalmente perdido, sequer achou o caminho, não sinalizou ainda qual que é o rumo que ele tem para governar o estado de Goiás e por isso que está recebendo tantas críticas aí até dos aliados. Mas aquele que achava que ele ia fazer alguma coisa pelo pobre, enganou-se redondamente, porque o histórico dele nunca foi de defender as classes mais pobres. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui repercutir uma...
Presidente, pela ordem.
...ida que tivemos, eu, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias... em Goiânia, numa audiência pública promovida pelo deputado Coronel Adailton, sobre a militarização das escolas municipais. Então, ela ficou muito claro para nós, e foi muito, muito boa essa ida lá, e muito esclarecedora, que é uma grande diferença entre colégio militar e escola militarizada. Então, o colégio militar é o que nós temos aqui em Anápolis, né, o César Toledo, o Gabriel Issa, o Arlindo Costa, que são escolas estaduais, geridas pelo Estado, e a Polícia Militar também é gerida pelo Estado. Então, tem tá lá a logomarca da Polícia Militar, os uniformes, os policiais trabalham fardados. Então, essa é uma escola militar. Agora, o que é uma escola militarizada? Que já existe 5 projetos pilotos no estado de Goiás. É uma escola que pode ser até particular ou municipal, onde ela vai fazer um convênio, uma parceria, e não é só com a Polícia Militar. E aí envolve tiro de guerra, base aérea, exército, envolve outras forças militares, corpo de bombeiros, e que eles não trabalham fardados na escola, porém esses militares da reserva, eles prestam apoio de segurança e de administrativo nas escolas. Então é um projeto piloto, já existe em 5 cidades, nós tivemos ali representantes do Sintego, que foram simpatizantes da ideia, né, estão aprovando a ideia, aprovaram, né, manifestaram ali a aprovação, né, dos colégios militares, e também são simpatizantes às escolas militarizadas, desde que realmente a parte pedagógica seja exclusiva, né, dos pedagogos, dos professores. Então, é algo inovador, é algo que está ainda em estágio embrionário. Parabenizar aqui o Coronel Dailton por estar levantando essa discussão. Ele quer levantar, né, levar para o governador, mas não só para o governador, mas envolve outras áreas das forças militares, para que tenhamos também essa parceria nas escolas municipais. E existe até um caso de escola particular aqui em Goiás que é militarizada devido a esse convênio. Deixando claro que a escola municipal ou particular militarizada, ela não, o policial não trabalha fardado, ela não tem pintado ali na sua fachada a logomarca da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então é um outro modelo, mas que também contribui. Eu fiquei muito feliz com a fala da presidente do Sintego, que ela não é avessa à questão dessa parceria, desse casamento entre Polícia Militar e a escola estadual. Ela acha que é um casamento benéfico, que tem dado certo, não tem como negar que tem dado certo, e que precisa expandir e melhorar a cada dia essa parceria. Então eu creio que fomos lá representando a Câmara Municipal, estou aqui trazendo essas informações para municiar, né, os nobres pares e a população que nos ouve aqui nessa manhã. Estaremos aí num breve futuro aí, discutindo ainda mais, aprofundando ainda mais a discussão com relação às escolas militarizadas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas em relação à questão da UPA pediátrica e as colocações do vereador Ederson em relação a aqueles que manifestaram-se contrário à retirada do CAIS Mulher. Eu quero dizer que eu realmente fui contra naquele momento. Fui contra até porque acompanhei do começo a decisão do prefeito Roberto em instalar lá o centro pediátrico sem comprometer o CAIS Mulher. E, de fato, eu achei um tanto ousado da parte do prefeito e arriscado. A gente torce para que o sucesso aconteça, que a UPA pediátrica esteja o mais breve possível funcionando. Mas não podemos deixar de reconhecer que o serviço do CAIS Mulher, de certa forma, ficou restrito. Né? Nós achamos interessante que, se ele foi instalado no CAIS da Badia Lopes, em uma acomodação mais acanhada, menor, inclusive foi requerimento apresentado nessa casa por mim, encaminhado ao prefeito, que seja reimplantado na região norte. O que a população, sobretudo da região norte, questionou foi a retirada e não a implantação da UPA. Nós gostaríamos mesmo da UPA pediátrica na região norte e até sugeríamos ali que fosse, no primeiro momento, o CAIS Progresso. Mas em decorrência da obra, não foi possível. Agora, o que é importante é que nós possamos revitalizar o serviço, o acesso ao serviço do CAIS Mulher, sobretudo da região norte. Facilitou para as mulheres da região sul, mas as mulheres da região norte ficou realmente uma situação mais difícil. Questão do acesso, da distância e, sobretudo, porque lá na CAIS Abadia Lopes não tem a mesma estrutura que o prédio onde será a UPA pediátrica tinha. Então, naquele momento, nós tivemos ali, respaldando-se os funcionários, tanto do Banco de Leite como do Cais Mulher, mas não somos contra as decisões. É uma decisão discricionária do prefeito. Agora, cada um tem seu entendimento. O que eu espero verdadeiramente é que, em breve, a UPA pediátrica, já que está decidido, esteja funcionando. Eu tenho todos os processos de licitação, todas as medições do Cais Mulher. Embora não estivemos lá hoje, mas eu vou frequentemente, mesmo que sozinho lá, e acompanho para e passo a obra, inclusive o aditivo feito para se adequar às questões da UPA. Então, nós queremos, sim, que seja o mais breve possível inaugurado, mas que o serviço que era prestado no Cais Mulher seja também retomado na grande região norte para facilitar a toda a população daquela região. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, cumprimentando, contribuindo um pouquinho com a fala do vereador Ederson Lopes, né? É interessante essas escolas militarizadas, que são realmente militares da reserva, e também que essa folha de pagamento, ela não vai para o Estado, ela vai para a escola. Cada município arca. E também não vai retirar policiais da ativa, que a grande preocupação que algumas pessoas nos questionam todos os dias, já não tem policiais, não são policiais da ativa, são policiais da reserva. E não só da Polícia Militar, como o pastor Ederson acabou de dizer, o vereador Ederson Lopes, tiro de guerra, do exército, da aeronáutica, da marinha, bombeiros, então são militares da reserva. E onde quem paga essa folha de pagamento são as prefeituras, tá? Importante a gente salientar isso aqui. E quanto à questão da Santa Casa, o vereador Mauro Severino, a respeito das dificuldades, as dificuldades não são de hoje. Eu cheguei na Santa Casa em 86, ainda na época da irmã Estela, e já tinha essa dificuldade. Naquela época, o Luiz da Serra, lembra muito bem, não existia SUS. As pessoas, às vezes, reclamam. É muito importante, talvez, vereador, a gente até sentir um pouco na pele a ausência do SUS que faz. A gente está acabando de ver aqui o problema que é a história da Santa Casa, que às vezes reclama, o SUS realmente é um plano fantástico. É mal elaborado, não mal elaborado, mal administrado. Mas o SUS realmente é o plano público mais correto do mundo. Tanto é que outros países já vieram aqui no Brasil para buscar como exemplo, né, senhor presidente, né, do SUS, né, para tentar implantar em seus países. Agora, se tem essas nossas dificuldades, a tabela realmente é uma tabela sucateada, uma tabela que não diz a verdade, e muitas pessoas também às vezes se questionam, vereador Lélio, né, aí o Rita tem fazenda, isso é fake news, aí o Rita nunca teve fazenda, não estou aqui para defender CIS ou A, essa é uma terra realmente ali próximo de Abadiânia, foi nessa época que foram administrados, porque a irmã Rita tem uma visão muito à frente de muitas pessoas. Quando a gente está levando o arroz, ela já está com o arroz pronto já. Qual era a preocupação dela? Sabendo que a tabela do SUS era defasada, ia ter essas dificuldades. E ela teria aquela terra ali, uma chácara, para poder trazer, manter a Santa Casa dali. Tanto é que arroz era a intenção dela, mas a carne, ovos, leite, tudo vem de lá para cá. Mantém-se. Porque se hoje fosse para comprar tudo, a Santa Casa não teria condições de sobreviver. Então, essa chacrinha lá, na verdade, é para isso, é para manutenção. É para manutenção da Santa Casa, da própria Santa Casa. Verduras, muitas coisas vêm de lá para cá, para que possa ser utilizado no dia a dia, para os pacientes. Porque, volto a dizer, o que recebe não é suficiente para poder manter a alimentação, manter aquela entidade ali. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicita a secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 055 de 2019, de autoria da vereadora Helena Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de coleta seletiva em condomínios comerciais e residenciais com mais de 10 unidades imobiliárias da outras providências.
O projeto em pauta está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147/2018 do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto e em Favor da Vida e das Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Saúde e Finanças foram favoráveis ao projeto Entretanto, há pedido de vistas do vereador Domingos Paula.
Vista concedida ao vereador Domingos Paula.
Projeto de lei ordinária 049 de 2019 do vereador Paulo de Lima, que cria o Programa Municipal de Saúde do Pé Diabético no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável, entretanto, também há pedido de vista do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula.
Projeto de lei ordinária 084 de 2019 do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a criação de casa de apoio na cidade de Anápolis, que oferecerá atendimento às pessoas de outros municípios em situações de vulnerabilidade social. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto e a pedido de vistas do vereador João Feitosa.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa. Passa a palavra à secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos a ser encaminhada aos servidores abaixo relacionados que estão na ativa há 40 anos ou mais de serviço efetivo público municipal. Moção de aplausos também do vereador Jean Feitosa a ser encaminhada ao pastor, ao padre Walter Trautenberg, sacerdote da paróquia Divino Pai Eterno. Esta moção, ela tem a coautoria do vereador Lélio Alvarenga. Moção de pesar, de autoria do vereador Deusmar Japão, aos familiares e amigos da senhora Alice Duarte Carvalho, filha de Euler Martins de Carvalho e Rafaela Duarte Domingos, por sua morte, confirmada no dia 14 de maio de 2019. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, em homenagem ao Dia do Gari, que é comemorado anualmente no dia 16 de maio, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada à família da senhora Gilda Pimenta, esposa do falecido pastor Geraldo Pimenta, por seu óbito também no dia 15 de maio de 2019. Moção de aplausos, de autoria do vereador João Feitosa, ao senhor Gilmar Martins Ribeiro, pelos 37 anos como servidor público na Prefeitura de Anápolis e 36 anos como organizador do torneio de futebol de campo no Dia do Trabalhador.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo.
Com a palavra, na discussão das moções, vereador João Feitosa, na sequência, vereador Deusmar Japão.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como usei a tribuna hoje, a gente está entrando aí com o projeto homenageando o Vidal e praticamente todas aquelas pessoas que participam desse torneio. O Chiquinho da Câmara, tem várias pessoas que participam desse torneio e a gente vai estar fazendo uma grande festa. Gostaria que Vossa Excelência pudesse organizar para a gente, como desportista que Vossa Excelência é, né, poder parabenizar e dar um certificado a essas pessoas que tanto ama o esporte na cidade de Anápolis, principalmente o Vaziano, em especial ao servidor público. E é mais do que justo essa moção para o Gilmar, que o Gilmar nunca mediu esforço todo ano em estar fazendo com que esse evento aconteça. A partir daí, vamos nos unir e dar essa força para que esse esporte cada vez seja mais amado, que seja mais compartilhado, não só pelos atletas, mas também por toda a família, crianças, os filhos, né, as esposas, que possa estar prestigiando esse evento. Então, essa moção é para o Gilmar, parabenizando o que ele sempre fez. Parabéns, Gilmar, você realmente é um exemplo, mesmo com pouca condição, você sempre esteve ao lado do servidor fazendo esse evento. E com certeza, a partir de agora, vai ser reconhecido esse torneio, que o prefeito, eu tenho certeza, que vai sancionar esse projeto para trazer a segurança e fazer com que realmente possa fazer parte do calendário oficial da Prefeitura Municipal de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, nas discussões das moções, vereador Deusmar Japão.
Discutindo, presidente.
Senhor presidente, eu quero só fazer uma corrigir a secretária Eline, porque é a pequena, não é a senhora, pequena Alícia. Os familiares, muito meus amigos, então eu fiz essa moção hoje, porque eu queria aqui dar o meu sincero sentimento a toda a família pela pequena Alícia Duarte Carvalho. É uma família que sempre tive junto, pai, filho, e a filhinha do meu amigo Elin faleceu ontem, deu um problema no hospital, a evangélica veio a falecer. Então, eu quis dar o meu sincero sentimento à família. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, nas discussões das moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui, por esta moção, dar meus parabéns a todos os garis, que no dia 15 comemora o dia do gari. Quando eu falo do gari, eu falo de uma experiência própria minha. Eu trabalhei por mais de 4 anos como gari na cidade de Goiás e não tenho vergonha de dizer isso para ninguém. Todo mundo que trabalha como gari pode notar, são pessoas, a maior parte são pessoas educadas e que lidam, embora muitas pessoas não consideram, às vezes tratam a pessoa de forma até diferente das outras, mas são pessoas igual a nós. Nós tínhamos que elogiá-los, eles, não é verdade? Eu disse aqui na questão do lixo, e esse projeto que está vindo aí na questão da seletividade dos lixos, é muito bom. Quantos garis saem correndo aí, dependendo da situação, eles vão pegar aquilo que nós colocamos lá fora no lixo, colocam de forma inadequada, eles se cortam, se acidentam, né? E às vezes a gente não é capaz de dar um copo de água fria para um gari. Então, parabéns aos garis, porque eu falo isso que eu já passei, trabalhei, tenho orgulho de dizer que eu fui gari na minha vida. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero discutir essa moção de autoria do vereador Jean Carlos e com a autoria minha ao padre Walter, né? Padre Walter, grande sacerdote, já há muitos anos aqui no Brasil. Eu tive o prazer, eu e minha falecida esposa, trabalharmos juntos com ele lá em Cocalzinho de Goiás ainda, depois em Corumbá também. Foi uma alegria muito grande. Padre Walter é um paizão. Hoje tem no mínimo uns 20 mil, 30 mil jovens que o seguem como pai, como orientador espiritual, um homem de Deus, um homem de fé, um homem muito especial. Eu falo que um santo vivo, né? Padre Walter é incansável, mesmo com a sua diabetes descompensada, mesmo retirando 2 dedos do pé agora recentemente, não cansa de trabalhar em favor do jovem, em favor da família. Então, quero ir assinar essa coautoria com muito prazer e pedir aos novos pares que possam realmente assinar com a gente, comigo, com o Jean Carlos, essa moção em favor do padre Walter. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Presidente, eu gostaria de relatar uma moção de pesar, falecimento da dona Gilda Pimenta. Ela é esposa do falecido pastor Geraldo Pimenta, ex-dirigente da Igreja Assembleia de Deus, da Vila Jaiara. A Gilda nasceu no dia 29 de setembro de 1929. Era residente na rua Odete, quadra 2, lote 1, no bairro Adriana Parque, primeira etapa. E veio a óbito no dia 15 de maio de 2019. A senhora Gilda era pastora e ao longo de sua vida demonstrou amor e cuidado ao próximo, enquanto ofício do seu pastorado. Nós queremos deixar as nossas condolências e os nossos pesares para a família, que Deus possa consolar os corações da família que agora está enlutada. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É uma moção de aplausos, cumprimentos aí ao padre Walter, juntamente com o vereador Lerner, em reconhecimento aí todo esse período do seu sacerdócio aqui em Anápolis. Cumprimentar o padre Walter pelo seu trabalho realizado, especialmente ali na paróquia São Cristóvão, onde deixou seu legado lá, e também na escola bom samaritano, né, Lélio? Salvo engano. Onde ele é ali o mentor e o diretor daquela escola paroquial. Mas também é uma moção de aplauso aí a vários servidores que já estão no município há mais de 40 anos. Como muitos deles já estão na iminência da sua aposentadoria, vereador, presidente, nós decidimos aí fazer uma homenagem ainda na condição de servidores em ativa, porque muitas vezes passaram aí seus 40 anos no anonimato, né, mas dedicaram-se aí uma vida toda, né, ao serviço público sem nenhuma mácula. Eu vou citar alguns nomes, são vários: João Paixão, o Antônio Adelício, ali o Tota, o Nilson Pereira, o Nilson José Pereira, o Benino Gonçalves, o Antônio Carlos, o Venâncio, a Jane de Oliveira Mendes. Ou seja, uma vida dedicada ao serviço público municipal, passaram por diversas dificuldades. Ainda quando era tudo manual, né, fazia-se folha de pagamento durante dias na mão, como o João Paixão ali e o Zé Albano, que hoje já está aposentado. Que o Zé Albano foi quase 50 anos. Então fica aí o nosso registro a todos eles, e nós faremos a entrega do certificado aqui, para que, em reconhecimento aos trabalhos prestados por mais de 4 décadas do Serviço Público Municipal. E também cumprimento a todos os garis pelo dia aí, pela comemoração dia 16 de maio. Parabéns a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Presidente, eu vou pela ordem, porque está discutindo as moções, não é isso? Aí eu vou pela ordem.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Será inscrito pela ordem. Agora convido a vereadora Helena Rosa para discutir as moções lidas.
Na verdade, se eu soubesse que o vereador João Feitosa faria essa moção, gostaria muito de ser coautora. Moção de aplauso ao Gilmar. Gilmar eu conheci também há muitos anos e ele é pessoa muito alegre, né? Passou por umas dificuldades enormes na vida aí, mas sempre com um sorriso, sempre com muito carinho, muita atenção a todos nós. Então, para mim é uma honra poder assinar essa moção, tá? E se o Gilmar estiver nos ouvindo, bênção, né? Que ele sempre brinca comigo, tem que pedir bênção. Então, bênção aí, Gilmar. Fica com Deus. Obrigada.
As moções lidas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Agora sim, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Como o pastor Elias falou do Guari, o vereador Jean, eu também quero fazer uma homenagem hoje também, senhor presidente, à assistência social. Hoje também se comemora o dia do integrante da assistência social. E a gente quer dar parabéns aqui, em nome da Lisane, que é também secretária da Secretaria de Integração Social. Aqui o município, pastor, desenvolve um trabalho muito bonito na assistência social, né? Então, quero aqui deixar meus, em nome da Câmara, em nome do nosso vereador, o pessoal da assistência social da cidade de Anápolis, que faz o trabalho social, não só ligado ao poder público, mas aos que faz também pelo voluntário da cidade de Anápolis. Senhor presidente, também hoje também se comemora o Dia Internacional da Família. Depois de Deus, a família é a base de tudo. Uma família bem constituída é uma sociedade bem servida. Então, também deixo aqui os meus parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Solicito a secretária Helena Rosa que faça a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras recuperação da estrada municipal que liga Sousânia à Serra do Misael e a estrada que liga a GO-433 na Fazenda Cedro à Fazenda Centro. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à mesa diretora da Câmara Municipal a aprovação para a instalação da Frente Parlamentar de Saúde Pública em Anápolis. Requerimento da vereadora Thaís Souza, a ser encaminhada à Secretaria de Obras, solicitando a troca de lâmpada nos postes de luz localizados no prédio principal da Câmara Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Agostinho José Rodrigues, Vila Góes, esquina com a Praça Rosina Rodrigues. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos, na rua Tabajara, quadra 32, lote 25, na Alexandrina, em frente à quadra do Colégio Militar César Toledo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de asfalto em toda a extensão da rua 3, no Residencial Colorado. São estes os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Mauro Severiano, João Feitosa e Lélio Varenga inscritos.
Com
a palavra, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Não, nas comunicações, eu não podia falar pela ordem, pastor Elias, ele já falou pela ordem do dia, em nome da liderança do PSDB. Pelas comunicações, eu quero só parabenizar o secretário Jacques Charles. Nós temos divergência de ideia aqui dentro dessa Casa de Leis, ele é o titular da cadeira, mas eu quero parabenizá-lo e, como se diz, elogiá-lo. Também eu gosto de criticar, mas também eu gosto de elogiar quando, igual eu disse, que um dia eu ainda quero chegar nessa tribuna, elogiar o ex-deputado, ex-senador e hoje é o comandante do Estado de Goiás, governador Ronaldo Caiado. Parabéns, Jacques Charles. Ele mandou aqui um requerimento para mim, que o serviço que eu pedi através do requerimento, vereador Deusmar Japão, está sendo feito lá no Morro da Capuaba, que eu pedi para roçar aqueles matos ali, pastor Wenderson, sei que passou pela secretaria, aquele guarda-rio ali, onde as pessoas têm uma proteção ali, que está quase caindo, é perigosíssimo aquelas pessoas, ancião, cair ali naquele, não vou dizer espiandeiro, né, ali muito alto, pode ter algumas consequências maiores. Então, já que o Chato está se realizando, ele mandou também aqui uma mensagem para mim, que dia 17, depois de amanhã, eu pedi a ele, se podia fazer, está fazendo um arrastão de todas as marcas da prefeitura no Jardim Primavera, ali indo para a Capelinha, depois do Filósofo Machado. Jardim Primavera tem muitos terrenos baldios, onde tem um foco da dengue muito grande. Então, está deslocando as máquinas ali para sexta-feira agora, todo o trabalho, roçar de mato, colocando faixa para veículo nos trânsito ali e também tirando todos os entulhos velhos naquela região. Parabéns, Jacques Charles, você está fazendo um belo trabalho nessa secretaria. Mas sempre eu esperei isso do Jacques Charles. Tudo que ele pega, assim, a Câmara aqui, vários projetos, vários requerimentos, ele pega com amor. Ele assumiu aquela secretaria, sabia que ia dar certo. E está dando mais certo do que eu esperava. Parabéns, secretário Jacques Charles e vereador também. Um abraço para você, que Deus te guarde e continue assim, prestando o serviço à Câmara Municipal. Que todos os pedidos de vereador ali, você pode ter certeza que ele está sendo atendido, porque ele não discrimina a Câmara, que ele é vereador aqui ainda. Ele não... Então, parabéns. O Japão ali também, eu acho que ele está atendendo o pedido do Japão ali, na sua região. Um abraço para você, Jacques, a minha explicação pessoal era isso aí. Parabéns, meu amigo secretário. E sexta-feira eu estarei lá acompanhando o seu civil de perto, que eu tenho alguns interesses naquela região ali.
Obrigado, vereador Mauro. Está explicado, né, porque o senhor, Vossa Excelência, puxou o saco do secretário. O senhor tem demandas, né? Na sequência, convido o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, a gente parabeniza o vereador Jackson Charles, não, presidente. Ele passou agora um vídeo aqui, não, presidente. Ele passou um vídeo aqui agora que ele está lá no campo do Barro Preto, lá, atendendo o pedido nosso, de Vossa Excelência, o pedido da gente, para que está limpando lá aquela praça de esporte. Senhor presidente, usando também pelas comunicações, está convidando a comunidade para estar no encerramento do Cerco de Jericó amanhã na Nova Aliança e estendendo ainda mais, agora dia 19, no próximo domingo, as mulheres participar do Kairós, o Kairós para mulheres que começa às 8 horas no domingo. E também, como o nobre vereador Pedro Mariano bem disse, hoje 15, Dia Internacional da Família, que a Sagrada Família possa abençoar a cada cidadão, a cada um de nós, trazendo conforto, humildade, dignidade e principalmente entendimento entre famílias. Senhor presidente, eu vou falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pelo espaço das comunicações, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, eu quero aqui também comunicar ao Jackson Charles que recebi aqui a sua resposta na questão dos pedidos que nós fizemos a ele de roçagem de vários bairros aqui da cidade, né? Por que não dizer Campos Elíseos, Jardim, Vera Cruz, Residencial Gabriela, Residencial Leblon, Jardim Alvorada, Residencial Jandaia, Adriana Parque, São Vicente, Residencial Trabalhador, Residencial São Vicente e Sítio de Recreio Presidente. E quero também agradecer a ele, porque como o Maurão disse, mas já tinha um pedido meu também aí na questão lá do Primavera, e ele está indo com a equipe para agora fazer esse trabalho ali no Primavera. Mas ainda pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns a todos que fazem o trabalho da ação social, porque dia 15 também representa o dia da ação social. A Elisane aqui da prefeitura, com trabalho, a Vívia Naves, né? Também quero aqui dar meus parabéns à pastora Elilde, à frente da Associação Beneficente Irmãs Dor, que tem feito um grande trabalho com ela e toda a equipe, porque é muito grande a equipe. Aos que trabalham nas casas terapêuticas da nossa cidade, do nosso município, são várias casas, né? Também quero falar aqui do nosso amigo Ré Hamilton, ali da Aldeia do Sonho, mediante aí aos autistas, tem feito um trabalho social muito grande. Também quero falar a respeito do pastor Denis, que trabalha na Casa de Recuperação Esperança. Ele que tem feito um grande trabalho no nosso município. Parabéns a todos que fazem um trabalho da ação social em nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, um convite para fazer aqui. Nesse sábado, agora, dia 18/5, às 20 horas, grande texto cantado ali na residência do nosso amigo, casal Paulo Amparo e Adriane, que fica na rua Francisco Fontes, 1230, no bairro Maracanã, em preparação para a festa, o padroeiro ali São Pedro e São Paulo. Então, pede para convidar a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? Casal amigo, Paulo Amparo e Adriane, ali no bairro Maracanã, na rua Francisco Fontes, número 1230, nesse sábado agora, a partir das 20 horas. Então, conto com todos lá. E hoje, senhor presidente, um dia muito especial, né? Dia 15, dia que eu comemoro, o aniversário da minha filha caçula, Lidiane. Quero mandar para você um beijo grande, doutora Lidiane Camargo Alvarenga. Você é uma filha muito abençoada, uma filha muito especial. Os três são especiais para mim, mas de forma especial. E não poderia ser diferente hoje, por ser aniversário dela, ser também como era o Dia Internacional da Família, né? Então, quero aqui cumprimentar todas as famílias, que a Sagrada Família possa abençoar todas as famílias de forma especial, aquelas famílias que passam por dificuldades, passam por desajustes familiares, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa acolher todas as famílias neste dia tão especial. A família é a célula mãe da sociedade. Se a sociedade vai bem, é porque a família vai bem. Se a família vai mal, com certeza a sociedade vai mal. Então, parabéns a todas as famílias, que Deus abençoe a cada um. E mais uma vez, Lidiane, um beijo grande no seu coração. Papai te ama. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. E uso a palavra nessas comunicações, senhor presidente, para lembrar que essa semana nós tivemos aí a data comemorativa, na segunda-feira, dia 13 de maio, a data comemorativa à abolição da escravatura, que infelizmente ainda não tivemos na realidade essa abolição. Só mudou o jeito. Antigamente a escravidão aí era sinalizada pela cor da pele, e hoje ela está acontecendo justamente pela situação econômica das pessoas. Onde a gente vê aí os governos de elite que se instalaram e tomaram conta aí do país, do Estado, escravizando cada vez mais a população mais pobre, fazendo um verdadeiro desmonte nas conquistas dos trabalhadores e da população mais pobre, tirando direitos e jogando cada vez mais no regime de escravidão as pessoas menos privilegiadas. Então, infelizmente, no dia 13 de maio, que se comemora a abolição da escravatura,
ela continua mais viva do que nunca. Agora, justamente baseada na condição social das pessoas, que estão aí cada vez mais entrando na linha de miséria, na linha de pobreza, devido à crueldade dos governos de elite que se instalaram no país e estão jogando as classes mais pobres cada vez mais para escanteio. Então, embora tivemos aí a abolição da escravatura em 1888, mas ela continua cada vez mais viva, vereador Lélio Alvarenga, agora pela condição social das pessoas, dos menos privilegiados, que são cada vez mais massacrados pelas elites que tomaram conta do país. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, colegas vereadores, imprensa em geral, primeiramente eu quero aqui também agradecer o vereador Jackson Charles, nosso secretário, pelo serviço que ele tem feito nos cemitérios. Pela primeira vez, agora sim, então, hoje de manhã eu estive lá de manhã visitando o cemitério, estão todos praticamente bem cuidados. Então, queria dizer a ele que esse serviço tem que ser garantido e continuado, né? Então, só queria dizer isso para ele e agradeço, né, pela sua desempenho na Secretaria do Meio Ambiente, que ele continue fazendo um bom serviço e continue lá, pelo bom serviço que ele tem prestado pela comunidade. E também queria aqui, não é em defesa do Ronaldo Caiado não, mas o Ronaldo Caiado pegou um estado praticamente falido, destruído pelo ex-governador, uma coisa muito difícil para ele. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Eu acho que na saúde não podemos ter paciência, mas em muitas coisas do estado está sendo modificado. E para modificar o que estava aí, é igual no governo federal, é difícil até as coisas alinhar. E aqui em Goiás está acontecendo a mesma coisa. O Ronaldo Caiado, eu tenho certeza que ele vai ser um bom governo para Goiás, principalmente contra a corrupção. Então, eu acho que nós temos que ter paciência, temos que ter tranquilidade e esperar mais. Agora, sobre a saúde, não. Aí eu fico do lado da população, porque a saúde não tem medida. A saúde todo dia tem problema. Então, nós precisamos resolver naquele momento. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer um bom governo. O Luiz Lacerda tem razão. Às vezes tem tirado muitas coisas dos trabalhadores, mas as coisas têm que alinhar, Luiz. Quando as coisas não se alinhar, com o futuro, com certeza, as coisas vai dar tudo certo. E o Brasil merece o governo que tem hoje e merece o governador Ronaldo Caiado. Tenho certeza que ele vai fazer muita coisa boa para Goiás, principalmente para Anápolis. Ele é daqui e vai fazer coisa boa. Agora, devemos continuar, presidente, cobrando dele a parte da saúde, que é o atrasado que nós precisamos de repagar. Não é só Anápolis, não. Rio Verde está acontecendo a mesma coisa. Minha filha está fazendo faculdade, terminando lá. Está tudo dos mesmos problemas. Então, em todo a cidade de Goiás tem problema na saúde. Então, queria deixar aqui esse recado aos nossos vereadores e à população, que tem que ter paciência e esperar isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Teles Júnior.
Presidente, eu quero aqui fazer um comunicado, passando aqui alguns requerimentos, ainda há tempo, só mesmo comunicar à população da região do Santos Dumont, dos requerimentos que o gabinete elaborou hoje em relação à reforma da escola do bairro Santos Dumont. Tive ano passado lá com o secretário Alex, nós fizemos esse requerimento naquela época, ele deixou a sua fala ao diretor, ao coordenador, aos pais de alunos, e agora nós estamos fazendo aqui um lembrete em relação a isso. Também a questão da creche naquela região e uma série de requerimentos na troca de lâmpada. Realmente, o bairro, eu estive ontem andando, eu tenho até fotos, o bairro está necessitando, tem ruas lá que é de fora a fora sem lâmpada. Eu não sei se é uma questão de que roubaram as lâmpadas, quebraram, uma coisa assim, ou se realmente foi essa manutenção. Então, eu quero comunicar à população do bairro Santos Dumont e também estou fazendo aqui o requerimento, lembrete ao prefeito, da questão do asfalto do Promissão. Então, além disso, a questão da creche, do posto de saúde, reforma da escola, o asfalto do Promissão, e com certeza a população, estou levando ao secretário esses requerimentos, e a população do Santos Dumont está coberta aqui em relação à representatividade. Outros parlamentares também têm olhado para essa situação. Eu faço menção do Pro Lélio Alvarenga em relação ao posto de saúde ali do Santos Dumont. Então, com certeza, nós vamos estar cobrando o planejamento que já tem ali, o Alex mesmo já falou sobre essa reforma da escola. Então, como é que está o andamento desses planejamentos. Então, com certeza, eu quero fazer esse comunicado. E, para encerrar, lembrando, sexta-feira, às 19 horas, a sessão solene em comemoração ao Dia do Contador aqui na Câmara. O senhor, como todos os parlamentares, nossos ouvintes e telespectadores, convidados para esta sessão.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, convido o último orador no espaço das comunicações, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para dizer às pessoas que estão nos ouvindo, que o amigo e vereador Paulo de Lima, ele foi na contramão daquilo que nós falamos aqui. A saúde é a única coisa que não pode esperar. O governo estadual já está fazendo funcionários públicos esperar quase 5 meses do mês de dezembro atrasado. Então, o gestor que assume, ou o governo, ou a presidência, ou a prefeitura, ele tem que saber, quando ele assume aquela cadeira, ele tem que ter compromisso com o servidor público. E o servidor público que está atrasado, já tem 5 meses, está esperando para poder receber o seu pagamento de dezembro. Agora, em relação à área da saúde, o paciente ele não consegue, vereador Luiz Assete, esperar. Porque se ele esperar, ele morre. Ele morre. E a coisa, o bem mais precioso que nós temos é a saúde. Então, esse governo estadual do Caiado, infelizmente, a população está decepcionada com ele. Quem está falando é o vereador, não. Você anda na rua aí, todo mundo está falando. O funcionalismo público é uma decepção total. Em relação ao seu secretariado, esses dois, tanto faz da finança como esse da saúde, esse cidadão tinha que pegar a mala dele e voltar para o estado de origem dele, para ele poder fazer esse tratamento que ele está fazendo no estado de Goiás, lá no estado onde ele mora. Quem sabe lá ele pode fazer um tratamento diferente em relação ao que ele está fazendo ao nosso município aqui. A população de Anápolis não merece isso não, governador. O senhor tem que dar uma atenção especial à cidade onde o senhor nasceu. O senhor é médico. O senhor tem que ter um compromisso com essa cidade. O senhor tem que ter um compromisso com a Santa Casa. Deu de dezembro, o senhor não vem tendo esse compromisso com a cidade de Anápolis. O senhor tem que ter esse compromisso. Chama esse secretário e dá uma dura nele, vereador Pastor Elisa. E põe esse cidadão para poder trabalhar. Nós, como vereador, nós não vamos aceitar isso. Nós vamos usar a tribuna todo dia para a gente poder falar o que está acontecendo na cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu quero fazer um agradecimento especial à nossa equipe de comunicação da Câmara Municipal, equipe de jornalismo, aos anapolinos que nos acompanharam pela Rádio Manchester, pela internet, Facebook. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 20/4, próxima segunda-feira, em horário regimental.